Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, começa o debate. Obras inacabadas. Eu acho que esse é um assunto que a gente deve falar muito dele. Sempre que possível, tratar dele. Falamos pouco disso. Já tivemos uma CPI de obras inacabadas. Carlos Wilson, não foi?
Foi.
Carlos Wilson. E aí pronto. Tirou o lençol de cima de um montão de obras que estavam inacabadas no Brasil, e elas continuaram inacabadas. A Transamazônica, tem ideia mais ou menos de que rola há quanto tempo? Mais de 40 anos.
Ah, né? Com certeza.
Mais de 40 anos. Né? Essa transnordestina nossa aqui, né? E tantas outras, e coisas que esqueceram. Petrolina, por exemplo, ali ao lado do Rio São Francisco, do lado do Juazeiro, tem dois galpões que eram feitos não sei para quê, para estacionar barcos. E estão lá e ninguém nem trata mais, acho que não sabe mais nem para que foi que eles nasceram. Aí eu pergunto, deputada, conselheira, o mundo, como é que o mundo funciona? A gente aprendeu a ser assim com quem?
Eu gostaria de dar o meu bom dia a todos, a Geraldo, a sua equipe, ao nosso secretário que está aqui, o nosso Alexandre Rabelo, e a essa grande jornalista. Eu tenho uma admiração grande por Ângela, a gente já trabalhou, fizemos vários trabalhos juntos.
Muito obrigada.
E é um nome hoje nacional, né?
Oh.
Na verdade, Geraldo, eu acho que isso está muito ligado à questão de governança, certo? Da questão de governar. Né? Você, muitas vezes, você começa uma obra quando tem outra que nunca terminou. Certo? Uhum. Eu acho que a obra boa é a obra começada e terminada. Você dizer, essa obra foi boa, foi a obra começada e terminada. Então, essa que é a obra boa. Então, nós temos, por exemplo, várias obras federais que estão aí se arrastando, como nós temos áreas estaduais e municipais. Hoje, a gente vê que Nordeste, de 2012 para cá, teve uma janela de oportunidades. A gente fala sobre o Nordeste, mas o Nordeste teve uma janela de oportunidades. Né? 2012 para cá, nós tivemos vários investimentos. Muito dinheiro. Dinheiro que foi dado como empréstimo e dinheiro que foi colocado pela União. Certo? A grande questão em relação a Pernambuco é se a gente soube aproveitar essa janela de oportunidades. Certo? E aí, eu coloco, por exemplo, que algumas questões que poderia ter deixado um grande legado não foi feito. Ou não está sendo feito. Ou eu acredito ainda que será feito, certo? Que é a questão do legado da Copa. Né? Uhum. A Copa veio com muito dinheiro. Parte de empréstimo e parte que é direto da União. Agora, uma coisa que eu fico muito assim, até muitas vezes indignada, é que uma obra hoje, ela tem praticamente cinco custos, uma obra. Porque se você computar, você computa o custo da estrutura. Essa obra é da Secretaria da Cidade, vamos supor. A Secretaria da Cidade tem uma estrutura, né? Então ali tem um custo. Você tem o custo do projeto, porque aquela estrutura não faz o projeto. Então você tem o custo do projeto. Você tem o custo da obra. Você tem o custo da obra. E você tem o custo, hoje, de uma gerenciadora que é contratada para fiscalizar e gerenciar a obra.
Que é uma coisa que não está dando certo.
É.
Porque se estivesse dando certo, né?
Tinha acompanhamento melhor, né? Então você veja que hoje a gente tem uma obra que tem quatro custos. E são muitas vezes obras, eu sei da dificuldade que existe, porque a gente que milita na vida pública, a gente sabe que as coisas não são tão fáceis, não é? Mas hoje, eu conheci que a gente só começava uma obra com projeto. Hoje, você mal tem um projeto básico, começa a obra. Aí, o que é que acontece? Não conhece o que você está fazendo. Então, muitas vezes, tem empecilhos que param a obra. Uhum. Certo? Eu, honestamente, lhe digo, em várias obras do qual eu fiscalizo, eu não falo em crise. Uhum. Não houve falta de dinheiro. Não houve falta de dinheiro.
E qual é o papel do Tribunal de Contas com relação às obras?
Veja, nós estamos presentes fiscalizando as obras. Poderia dar um exemplo para você, que é uma obra que me incomoda profundamente.
Eu vi a senhora falando do canal do...
Pronto, o canal do Fragoso.
Do Fragoso.
É. Canal do Fragoso, Geraldo. Você é um homem que veio da pobreza. Você é um homem que conhece.
Eu venho toda ela.
Não, agora... Não precisa tanto. É, a BR já chegou aqui. Aí, você conhece. E você, eu vejo, eu estou diretamente em reunião no Canal do Fragoso, no local. Por quê? O Canal do Fragoso atende 30% da cidade de Olinda. Aquilo poderia ter sido a redenção da Metropolitana Norte. Aquilo seria, porque ele tem o Canal do Fragoso e a Via Metropolitana, certo? Aquilo ia esbarrar numa ponte que também nunca acaba, que é a Ponte do Janga, uhum. Tá certo? Só que foi um projeto que começou errado. Esse projeto começou errado. Esse projeto, a gente tenta costurar o projeto, mas em 16 tivemos uma grande cheia. Inclusive, passei lá com água pelo joelho. E esse ano, o canal transbordou. Aí você diz, por que transbordou? Há um projeto que não se olhou a parte da cidade que recebia o projeto, que era Olinda. Então, Olinda não tem dinheiro para microdrenagem. Você faz o canal, mas e a microdrenagem?
Que, as ruas, que seria uma obra complementar, né?
Seria a obra complementar. Então, você tem que sair atrás do prejuízo. Nós, do Tribunal de Contas, eu acho que você teve a notícia, quando o Toffoli, agora do Supremo Tribunal Federal, precisou fazer um trabalho sobre obras inacabadas, tá certo? O que ele teve de concreto foi relatório de Pernambuco, através do TCE, uhum. Certo? Porque, primeiro, a gente tem uma ligação estreita com o TCU, né? Inclusive convênios, a gente pode entrar em obras federais, né? Como estamos fazendo na 101, por exemplo, que é outra obra que tá, eu espero que ela não seja inacabada, mas realmente ela vai ser deficitária, uhum. Certo? E aí nós já alertamos para isso, o CREA alertou para isso, a universidade alertou, são quase 300 milhões de reais que vão ser aplicados, demorou-se muito tempo, tinha tempo de fazer projeto, inclusive executivo, mas pegaram um estudo de trânsito, secretário, de 2010.
Eita, a cidade mudou muito de 2010.
Cidade mudou muito, e aí a espessura. Olha, eu não sei se o secretário sabe, mas você sabe o peso de um BRT da Norte-Sul? Sabe qual é o peso?
Uhum.
20 toneladas. Ele sem gente. Com gente, ele bota mais 7 toneladas. A Norte e Sul, acabou-se já a pista, uhum. Do BRT. Há muito tempo. Não durou 3 anos. Por que você vai botar um ônibus no lugar onde não tem a mínima condição de ser utilizado, porque o asfalto não foi preparado para aquele peso e para aquele trânsito, né?
Vamos rodar a roda? O secretário, evidentemente, que a gente sabe que não para porque o camarada goste disso, né? Tem sempre uma razão. Quais são os principais motivos que nós temos para essas obras pararem?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ângela. Bom dia, conselheira. Prazer estar aqui. Veja, você começou aí o nosso debate falando algumas coisas importantes. Primeiro que essa não é uma realidade local aqui de Pernambuco, né? São situações que às vezes remontam a 30 anos, a 40 anos já de problemas nessa área. Não é em Pernambuco, vai ter em Paraíba, sei lá, Ceará, Natal, pode ter lá em São Paulo. Para você ter uma ideia, a União, através do TCU, fez um relatório agora em 2019, tem 14 mil obras paradas com recursos federais. 14 mil obras no Brasil inteiro com recursos federais envolvidos. Então é uma coisa que é nacional. E eu queria só...
Sem falar das mal acabadas, né?
Sem falar daquela que chega ao fim e depois acaba você tem que começar errado, de novo, né? Muitas vezes para refazer algum problema. E queria, antes de entrar nessa questão que você colocou, até dizer aqui a conselheira, porque, e é importante... que quando a gente faz esse debate, o olho vai para aquilo que não acabou, né? Que não concluiu, que teve um problema. Mas em paralelo a isso, você tem um conjunto de ações que, de verdade, como a conselheira disse, que é importante, a obra concluiu e está prestando serviço à população. A conselheira perguntou aqui, será que Pernambuco aproveitou o Nordeste, essa janela de oportunidades que aconteceu aí no passado recente com recurso federal, com investimento, seja de origem de empréstimo, seja de origem de convênio, e a gente com certeza se aproveitou disso. Se você olhar em várias áreas nossas, Pernambuco tinha uma rede de escola integral que tinha 8 escolas integrais, hoje tem 400. É o estado do Brasil que tem mais estudantes em rede integral de ensino em Pernambuco. Por quê? Porque se aproveitou dessa janela, investiu na educação e hoje colhe os frutos, né, de saiu ali do 25º lugar da educação do país, hoje está entre os 3 melhores do país. Então foi algo que a gente diz, olha, deu certo, nos aproveitamos dessa janela e hoje o legado está colocado aí para a população. A gente, nesse período recente aí de 8, 10 anos, se construíram 5 hospitais em Pernambuco, 14 UPAs, 10 UPAs de especialidades. Então são coisas que, em paralelo, acho que tem paradas e que a gente tem que enfrentar a situação e enfrentar, corrigir, botar para funcionar, você tem um legado grande que fica para o Estado. Nós temos o maior conjunto de obras hídricas de Pernambuco.
O Hospital das Clínicas, por exemplo, é uma obra que não terminou ainda, que é uma obra federal.
É obra federal, né? Exato.
Que mais de 50 anos.
Isso, que se arrasta. E não tem. O maior conjunto de obras hídricas da história de Pernambuco. Foi quase 7 bilhões de reais. E hoje, mesmo nesse ano de crise, como 2019, do ponto de vista econômico, a gente tem com a doutora do Agreste, que chega ali perto da região que você conhece muito bem, trazendo água, aproveitando a água da transposição de São Francisco, através da doutora do Moxotó, depois da doutora do Agreste, levando água ali para Belo Jardim, para Tacaimbó, para aquela região todinha. Né, fruto também de apoio de convênio com o governo federal, de investimentos do dinheiro azul e branco mesmo. Então você vem de verdade aproveitando essa janela. Agora, entrando aí na tua questão específica, quando a gente vai abrir a obra pública em si, aqui não deu certo, tá, aquela que está pelo caminho, aí você tem um conjunto de situações. Primeiro, a complexidade da própria obra. Quando você abre a obra em si, a gente pode discutir qualquer uma delas, a gente vai se deparar com um conjunto de coisas, que a conselheira já abordou alguns deles, que tem a ver com a qualidade do projeto. Muitas vezes a gente não gasta no projeto o tempo e a qualidade necessária para fazê-lo. E na hora que o projeto não sai bem feito, tudo fica mais difícil. Aí você às vezes se depara com a situação vinculada à desapropriação. Então a desapropriação dá um problema, você tem que desapropriar agora às vezes 200, 300 moradias para fazer uma intervenção e aí isso atrapalha a obra. A questão de pendenga judicial, então vez por outra uma obra para. Então a pior obra, e aí eu digo isso com tranquilidade, a pior obra é aquela que para. Tá, quando você para você retomar essa obra, é uma confusão. Porque você vai ter que contratar uma empresa nova e mais dinheiro. Porque aí você, qual é a empresa que vai entrar com a obra pelo meio do caminho? E ela assume a responsabilidade por essa obra. Aí lá vai você ser obrigado a fazer um novo projeto para saber o que falta remanescente dessa obra, fazer um projeto que aponta para esse futuro, né, já pelo meio do caminho, achar alguém que aceita entrar, né, já depois de um certo tempo. O custo muitas vezes fica além do que foi inicialmente acordado, aí já tem os órgãos de controle de forma correta acompanhando isso, né? Então você tem, e como eu disse antes, não é uma realidade aqui de Pernambuco, esse é um debate importante que se faça, inclusive desse equilíbrio, né, entre a qualidade da obra, a velocidade que a população exige e o custo. E muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo simples, banal, mas é importante. Muitas vezes aqui a gente, em Recife mesmo, nós no dia a dia da nossa sociedade, a gente se depara com situações do tipo, poxa, a Compesa ou a prefeitura, enfim, qualquer pessoa, está fazendo uma obra no trânsito, está atrapalhando o trânsito. Por que não faz de noite? Por que só faz de dia? Porque de noite é mais caro. Tá? Aí noite é mais cara porque você, para botar uma turma à noite, isso custa, obviamente, mais caro do que você botar a turma durante o dia. Aí você tem impacto no custo da obra. No custo da obra tem impacto com os órgãos de controle também, ou com, enfim, com esse tipo de coisa. Então, a gente são coisas que a gente tem que ir construindo do dia a dia dessa situação. Então, são complexidades do próprio poder público, né? Eu acho que a construção no longo prazo da ação do Tribunal de Contas, por exemplo, aqui em Pernambuco, e o Executivo, é extremamente salutar, né? O Tribunal de Contas tem um papel de fiscalização, de acompanhamento, de apontar aquilo que acha que não está correto, e dessa discussão, né, quando ela é feita de forma madura, correta, você consegue avançar, fazer uma coisa melhor, conseguir um projeto melhor, conseguir uma solução melhor, né? Agora, a própria natureza da obra tem a complexidade do poder público. E a gente está olhando aqui, se a gente fizer um recorte hoje em Pernambuco, eu devo ter algo em torno de 80, 90 obras com um problema. E a gente tem algum, hoje, né, em 2019, no atual...
Não, secretária, tem aqui a relação de 1.526 obras.
Mais do governo de Pernambuco, não. Aí tem município...
Recife
e... tem município, União e governo. Falando do governo.
Mas a dimensão das obras do governo são muito maiores, né? Porque
sim, a gente tem do Tribunal de Contas, do último relatório, acho que tem 290 e poucas apontadas. A gente tem uma mudança de status de uma parte delas, tá certo? Mas você tem, em contrapartida aqui, mais de 200 obras em andamento hoje também. Não estou negando que a gente tem que, essas que existem, são todas pontuadas, a gente tem que enfrentar,
agora,
corrigir
obras
problemas.
Agora são novos investimentos, esse é que é o grande problema, o que gastou.
São obras que, vou dar só um último exemplo aqui, Geraldo, até para a gente ouvir Ângela, que é uma coisa pequena, mas que impacta toda a obra. Quando você faz um contrato de uma obra, por exemplo, que tem dinheiro federal envolvido, seja de convênio. Então você pactua, essa obra vai custar X milhões de reais, o governo federal vai dar 90%, por exemplo, e a gente vai ter 10%. Você fechou a equação financeira da obra, começa a obra. Mesmo que essa obra não tenha problema, todo o reajuste, e todo contrato tem reajuste, a cada ano que vem, se você tem um reajuste que está lá no contrato, ele é suportado pelo governo do estado. Então quando você faz, e às vezes você tem obra que dura 3, 4 anos, isso aqui, ao final do período, com a inflação às vezes de 5, 6, 7%, você agregou ali 20 a 25% do valor da obra que o Estado tem que assumir. Uhum. Então são coisas que vão surgindo, né, no volume de execução dessas obras, que trazem uma complexidade maior nessa execução.
E não, você eu discordo do senhor.
Pois não,
eu acho que falta no setor público um compromisso com gestão e com competitividade, né? A gente teve muito investimento aqui em Pernambuco nessa época que o Estado, em 2010, cresceu 10% ao ano PIB. Isso, historicamente, a gente não via acontecer isso em Pernambuco. Mas o que ficou, na minha opinião, foi pouco. Porque o crescimento da gente... A gente é jornalista, a gente faz matéria, diz que... A Adriana Guarda falou isso em muitas matérias, eu também falei. Foi um crescimento baseado em coisas insustentáveis. Né? Uma refinaria que começa com um investimento de 2 bilhões e depois se diz que tem que ter um investimento de 20 bilhões de dólares para acabá-la, é lógico que isso é corrupção. Não tem outra explicação. Né? E aí foram muitas coisas que a gente recebeu, mas eu acho que a gente poderia estar crescendo muito mais se tivesse ocorrido um compromisso. Eu sei que a refinaria é uma obra federal.
Exato.
Mas também tem os casos estaduais, como, por exemplo, a Arena de Pernambuco, que até hoje é sustentada pelo governo, as estações do BRT, que nunca acabaram e estão aí, né? Entre outras. Então, quer dizer, a gente podia ser muito menos megalomaníaco, pensar diferente.
A Conda Boa Vista que foi feita.
A Conda Boa Vista
está sendo derrubada para fazer de novo.
A Conda Boa Vista é o retrato da falta de eficiência e de planejamento dessa cidade. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. É falta de planejamento, falta de visão. Os gestores, eles não andam a pé, não passam pela Conda Boa Vista a pé. Então, eles expõem as pessoas ao perigo. Tanto é que foi atropelada uma moça que foi comprar o vestido da formatura recentemente lá.
Faleceu ali.
Agora, eu acho que a gestão pública tinha que mudar e colocar uma cláusula de exigir competitividade, porque foi um derrame de dinheiro que ocorreu em Pernambuco. O Estaleiro Atlântico Sul recebeu muito dinheiro e está aí hoje fechado. Por quê? Porque hora nenhuma se colocou uma cláusula para depois do primeiro navio ele ir aumentando cada vez mais a competitividade para ele produzir navios de acordo com o que estava se fazendo no mundo e ele ser competitivo. Então, eu acho que o Brasil tem que acordar o olho que só dinheiro e investimento não resolve. O que resolve é gestão e comprometimento com a competitividade em nível mundial. A gente tem que sair dessa casca, de achar que a gente é o máximo. Não é o máximo, não. A gente tem que aprender muito com o mundo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente hoje fez uma matéria sobre a nova lei das licitações. E lá diz que as grandes obras elas vão ter que ter um seguro agora para não ficarem inacabadas. Até 100 milhões de reais é 10% do valor do contrato e a partir de 100 milhões é 20% do valor do contrato. Alguns deputados estão achando isso muito bom porque as obras não vão ficar inacabadas, mas o pessoal do Sinduscon disse logo, isso vai aumentar o valor da obra. Como é que você, do TCU, está vendo isso?
Veja bem... Veja bem, Angela, são certas coisas que a gente vê que se alguma coisa, para melhorar, precisa onerar um pouco, ainda será menor do que o desperdício que a gente tem hoje. Entendeu? A grande questão, você veja, eu vou dar um exemplo aqui. Gente, desde 2013, você tem uma coisinha aqui dentro do Recife chamada Geraldão, com 14 aditivos que não termina. Certo? Qualquer desculpa que você der é um negócio que não dá para entender, certo? Você tem que ter aí, certo? Por exemplo, eu digo que foi bom, eu aplauso. Por exemplo, a questão do Compaz, certo?
Compaz,
Murilo
é
Cavalcante, eu dou o maior ponto. Compaz, a ideia de Murilo Cavalcante ter ido a Bogotá, ter pego o melhor que teve, trouxe para cá, já teve com o Moro, querendo divulgar isso para o país inteiro. É uma coisa interessantíssima. O que é bom, vamos acreditar. Agora, você ter, como nós temos, um parque, certo? Um parque como o Rádio Pina, com o Aeroclube, onde você tem uma cidade de 200 quilômetros quadrados, que é Recife, certo? A gente não vê. Outra coisa que foi boa, se criticou muito o João Paulo na questão do Parque Dona Lindu, certo? Mas se você hoje for sexta, sábado, domingo, ali naquele Parque Dona Lindu, a população usa. A população vai. E são todas as classes sociais, Geraldo, que está ali se divertindo, entendeu? Então, essa questão da licitação, se você vai onerar um pouco, mas você terá condições de efetivamente punir, ter punibilidade, que é uma grande questão também, é a questão da punibilidade, tá certo? A gente vê, Ângela, você conhece o projeto, que eu sei que você conhece, projeto de navegabilidade.
Eu sei. Que a gente
projeto de navegabilidade. Isso, quando foi vendido a nível federal, o ministro me disse, que disse, vai ser a única cidade no Brasil que vai ter a utilização do rio. Como tem Londres, como tem isso. E nós somos a Veneza brasileira, certo? Hoje, o que é que nós temos?
A última 100 matéria milhões, que a gente deu só tinha os pedaços de ferro lá.
100 milhões e mais nada, tá certo? Então, quer dizer, são essas coisas que a gente, você viu... O que foi dito é um impedimento do projeto. Se o projeto não for bem feito, é um impedimento. Então, se onerar um pouquinho, ainda é bem menos, tá certo? Do que a gente desperdiça e que está aí já desperdiçado, que não dá mais para recuperar.
Um detalhe com relação a 232. Ali é um tipo para mostrar como as complicações existem. Aquela obra que foi acabada, mas no final tem um problema desde o governo Jarbas, com uma das empreiteiras, não é isso?
Foi, é verdade, Geraldo. Veja, ali no final do governo Mendonça, né, de ali 2006, essa obra concluída, o Estado tem que fazer o termo de recebimento. E o governador Mendonça, à época, não recebeu porque já tinha divergência em relação à execução do projeto. Havia uma discussão, duas discussões principais. Uma era, já se verificava desgaste na pista por conta da drenagem. Então se dizia, a empresa não fez a execução da forma correta, porque a drenagem não foi implantada. A empresa, por sua vez, dizia, não, eu executei conforme o projeto, o que existe, é o que até a conselheira citou aqui, no tocante ao BRT, passam caminhões com o excesso de carga na BR e não tem uma forma de fiscalização. Então é isso que degrada o pavimento. Isso aí nenhum dos dois concordou com outra linha. Uhum. Né? O governo dizia à época, o governador Mendonça, que não, foi um erro de execução, e a empresa dizia, não, eu executei corretamente, foi um erro de gestão da pista, vamos dizer assim. E isso se arrasta até hoje. Está judicializado, né? Tem posições de dois lados, o governo, óbvio, defende ainda a posição inicial, né? Mas até hoje está judicializado, não tem...
Agora,
não
existe, tem, viu, Geraldo, uma proposta, eu acho que já está dentro até do BNDES, certo? No sentido de concessão, uhum. certo? É você avançar, porque se ficar nessa briga, acabou o CBR até o final do mundo. Uhum. Então, existe dentro do BNDES já uma proposta que foi, inclusive, eu digo isso para você saber, desde o governo Jarbas, qual eu fui líder na Assembleia, é para que haja a concessão da 232, entendeu? Uhum. Agora, por causa desse impasse, ninguém quer levar adiante. Então, ou resolve isso, ou acaba 232.
Isso. E isso é um impasse que já dura aí, né, 12 anos.
Né? É, 12 anos. A BR-232 foi uma obra imensa que não teve uma entrega oficial por causa já dessa confusão.
Ângela,
eu
falo.
Eu me lembro porque eu acompanhei tudo da BR-232 faz tempo.
É, aí me permita, Geraldo, até responder um pouquinho o que a Ângela colocou. É, e mais uma vez dizer o que eu disse antes, a gente foca aqui nos problemas, eles têm que ser corrigidos. Agora, do lado de cá também, ela citou obras que são federais, como a refinaria, né? Não é nem federal, mas especificamente de uma empresa, que é a Petrobras, ou o próprio estaleiro, que é uma obra privada, tem recurso público, porque tem empréstimo, enfim, tem financiamento, mas é uma obra privada. Mas isso citou especificamente o BRT.
Estaleiro não foi muito privada, não, viu, secretário?
Não, ela é uma obra privada com financiamento. Fundo de que tem que ser pago.
De marinha mercante. Né?
Swap. Qual é o nosso grande problema em Swap hoje?
Mas
certo? Swap hoje, a gente está até do tribunal para fazer uma visita. Recebemos o convite do presidente Swap para fazer uma visita lá. Hoje, o porto de Swap é o mais caro do Brasil.
Mas há muito tempo.
Há muito tempo. Então, nós perdemos totalmente competitividade para o PECEM. Por quê? Porque nós temos obra inacabada lá. Dentro,
mas isso
que
aí...
são fundamentais.
Mas, mais uma vez, e até voltando aqui para a questão de Ângela, você olhando, mais uma vez que você colocou aqui, o legado que a gente tem, Pernambuco sim se aproveitou desse legado. Hoje, coincidentemente hoje, Geraldo, está sendo divulgado o PIB do segundo trimestre aqui de Pernambuco. Pernambuco cresceu mais de duas vezes o que o Brasil cresceu. O crescimento do trimestre está sendo divulgado agora pela Agência Condefidem, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Pernambuco cresceu no trimestre 2,2%, enquanto o Brasil cresceu 1%.
Sim,
isso é fruto desses investimentos. É fruto desse investimento que a gente tem hoje, para dar um exemplo recente. Só para dar um exemplo recente, desculpa. A FCA, que é a empresa lá da Fiat, da Jeep, tem um investimento do governo de Pernambuco de mais de R$600 milhões para viabilizar aquele empreendimento. Você colocou o dinheiro azul e branco para poder fazer acesso, para poder fazer cessão do terreno, para poder fazer uma linha de transmissão de energia elétrica. E é uma empresa hoje que apontou um investimento de mais de 9 bi, Geraldo, agora, nos próximos anos, criando emprego e renda para aquela região ali da Mata Norte.
Então, são coisas... no começo do
e
programa...
só, deixa eu só fazer um adendo. Esse crescimento que o senhor está falando aí, uma parte é por causa da fábrica da Jeep.
Uma
porque
parte...
a economia de Pernambuco, de uma maneira geral, não está boa, não.
Não, mas você recuperou...
Porque é impossível, a gente está nessa crise. A maior recessão do país e Pernambuco está bem.
Não, você não, vê, a agricultura não vai bem.
Mas nós,
empreendimento que realmente valeu a pena foi esse da Jeep.
Não, vários empreendimentos valeram a pena. Agora, o PIB mesmo, agora, desse trimestre, quando você abre, ele cresceu em todas as categorias. Cresceu na área de agricultura, cresceu na parte industrial, cresceu nos serviços, né? E não é só a Jeep. A Jeep talvez seja o grande emblema disso, mas você tem um conjunto de indústrias que foram atraídas para a Swap, que estão lá implantadas, instaladas e funcionando, fruto desse investimento. Agora tem situações a corrigir. Vou dar mais um exemplo, né, no tocante geral, das obras paradas e obras que precisam ser resolvidas. Tem uma obra, a conselheira conhece bem, que é a dragagem do Porto Swap. Tem uma obra que era dragar o calado para aumentar o calado do porto, né, do canal externo, que era vinculado inclusive à refinaria. Começou a execução, uma empresa da Holanda trouxe dragas especiais para fazer isso. Foi feito o projeto, mas na hora da execução se identificou pedras no fundo do oceano. Então ele usou uma técnica diferente, que tinha que botar dinamite, enfim, fazer a explosão das pedras. E aí, na hora, no meio do caminho, o Tribunal de Contas da União, não do Estado, começou a não concordar com o que foi feito, porque você tinha feito um contrato para tirar material mole, e aí tinha tirado essas pedras, material duro, e estamos até hoje nesse imbróglio com a União. Uma discussão nesse sentido.
A novidade do Rio Caparibe foi tocada aqui no começo, mas até para a população saber em que pé está. Esse assunto saiu do radar ou a gente pode ainda ter esperança de ter... Isso é federal, não é?
Ele tem recurso federal e recurso do Estado. Uhum. Né? Na verdade, foi um convênio...
Mas fundamentalmente é federal.
Federal, o grosso é. Veja, a dragagem foi feita, né? Só tem um final da dragagem, que é ali perto daquela área dos coelhos, que não foi concluída, mas ela vem lá da BR-101 ali, quando o rio passa ali por baixo.
Desculpe, a dragagem não foi feita dessa forma que o senhor está colocando, veja, não.
A dragagem está, inclusive foi feito um estudo de batimetria que mantém esse valor da dragagem.
Nós temos um estudo de batimetria. Isso.
Ele tem, entendeu? Porque ele não foi feito só... É, veja, o que a gente tem aqui, o relatório
inclusive,
ele foi, só ele foi feito, tem os três pontos que ele precisava ser... adequado, só de toda essa extensão que vem lá na BR-101, e tem o trecho final, que é ali da estação dos coelhos, aquela parte dos coelhos onde tem aquela conjunto de palafitas, que ele não foi executado. Agora, Geraldo, o projeto está sendo readequado, tá certo? E a ideia é que a partir do ano que vem a gente comece uma operação em duas estações. A ideia é essa de retomar, está sendo
projeto,
reajustado.
Isso é um novo projeto. Isso não é navegabilidade. Está certo? Isso é um novo projeto que o Estado vai fazer.
Aquele morreu.
Aquele eu acredito que morreu.
E vem sendo discutido
porque, pelo Ministério. Porque, na verdade, se você passar na 101, você vai ver uns ferro velho lá, que era os batalã chamado, que era para levar a areia para o alto mar e... Não tem, você. As estações, por exemplo, foi 1,7% feito de estação. As obras. Não existe.
Secretária, a gente acompanha há muitos anos duas obras que são muito importantes para Pernambuco, que são a transposição do Rio São Francisco e a Transnordestina. Lógico que a gente sabe que essas obras são federais. Mas a última vez que a gente fez uma matéria sobre Transnordestina, espantou muita gente o fato de que uma obra que começou em 2006. Até hoje não tem o projeto pronto da última parte, de Belém de Maria até o Porto de Suape. Ela não tem nem o projeto executivo pronto. O que o governo do estado pode fazer? A gente sabe que é uma obra que está sendo feita por uma empresa chamada TLSA, que não cumpriu muito dos itens exigidos na concessão. Mas que articulação política Pernambuco pode fazer para pelo menos esse projeto sair do papel? Porque senão a gente aqui vai ficar a ver o trem, viu?
Ou não, né? Não.
Vamos ver.
Deixa eu ver. Você falou transposição e transnordestina.
Mas essa última parte é só transnordestina,
tá
que
certo.
É o projeto
eu
que não tem
eu falo das duas. Eu falo das
executivo para fazer a obra de Belém de Maria
certo.
Até o Porto de
Suape. Eu falo das duas. Começando pela transposição. O que é a transposição? De forma muito simplória. São dois canais, o canal norte, né, que cruza Pernambuco mais ao norte, e o canal leste. Né? Do canal leste... O que é que Pernambuco fez? Fez uma adutora do Moxotó, que puxa essa água que vem lá do São Francisco, emenda numa outra adutora, que é a adutora do Agreste. É uma obra de 1,8 bilhão de reais que o Estado captou com a União e botou uma contrapartida própria, que vai ligar água para 23 cidades do Agreste. Já chegou ali em Toritama, já chegou em Itacaimbó, já chegou em Belo Jardim, já chegou em São Bento do Una, cidades que tinham como Belo Jardim um dia com água e 25, 26 dias sem água, mas 28 dias sem água, agora estou tendo água de forma muito mais regular. E vai chegar em outra cidade como Pesqueira, fazer a regularização de abastecimento de Pesqueira, depois Caruaru e até Bezerros. Então, assim, hoje Pernambuco já aproveita da transposição do São Francisco de forma real, tá certo? Com investimento próprio nosso. E aí eu queria fazer aqui um registro, só para a gente também ver um outro lado dessa questão.
Não, a gente sabe que aproveita.
De situações que acho que a gente vale a pena divulgar, porque são importantes. Por exemplo, o pessoal da Compesa, a conselheira, os engenheiros da Compesa, conseguiram criar soluções extremamente inteligentes, né? Inclusive uma transposição de bacia estadual, com a partir da adutora de Serra Azul, vai trazer água, Geraldo, lá da Mata Sul para o Agreste. É uma adutora de quase 200 milhões de reais, que você vai pegar ali onde foi criado a barragem de Serra Azul e trazer essa água, subir a bacia, que ele passa sai do vale, passa pela parte de cima e volta a descer para chegar a água no Agreste. Então, aí é essa, junto com a adutora do Alto Capibaribe, junto com a adutora do Pirangi, tende a levar água para o Agreste, que é a área nossa que tem menos recursos hídricos disponíveis. E chegando na sua segunda pergunta, que é ligada à Transnordestina...
Sim, agora só uma pergunta aí dentro disso. Certo. A gente sabe que o que vai resolver a água chegar no Agreste de Pernambuco é o ramal do Agreste. O ramal do Agreste, o governo federal agora disse que só vai ficar pronto em 2022. Como vai ser isso?
Pronto, foi justamente isso. Vamos lá, o que é o ramal do Agreste? É um canal semelhante, quem se lembra, o canal da transposição é um canal a céu aberto, né, todo revestido de concreto, que traz água do Rio São Francisco e entra Paraíba dentro, Ceará dentro. O que é o ramal do Agreste que está citando? É um outro canal também revestido
que vai
descer e vai descendo para Arco Verde.
Do Agreste.
Por essa questão de não ser a execução em tempo hábil, nós criamos a adutora do Moxotó. O que é a adutora do Moxotó? É uma adutora, é um cano que encaixa ali em Rio da Barra, que é ali em Custódia, e traz essa água em paralelo ao canal. Na verdade, nós antecipamos o uso da água do São Francisco.
Não antecipou, secretário. Não se pode dizer que antecipou.
Mas é claro que antecipou.
Porque a água primeiro foi para Paraíba.
Não, você acabou de dizer, Ângela, que o canal vai ficar pronto em 2022. Pernambuco fez uma
esse
solução.
Esse canal era para ele estar pronto há muito tempo.
Essa é uma obra
esse canal
federal.
Não saiu.
Essa é uma obra federal.
Essa é uma obra federal. Mas esse canal não saiu porque o governo federal começou a implicar com Pernambuco desde que Eduardo Campos decidiu ser presidente da República.
Não é só isso. Ele não pode simplificar esse ponto também. Do mesmo jeito que o estado de Pernambuco tem a dificuldade.
Senhor, olha o calendário das liberações, desde que ele se afastou do governo federal, que foram suspendendo
os recursos. Do mesmo jeito que Pernambuco tem suas dificuldades na execução de obras públicas, os municípios têm e a União também tem. Então a gente não vai colocar dessa forma tão simplista isso. Agora, Pernambuco deu uma solução alternativa.
Não, foi uma solução. Agora é uma solução que resolveu
para
uma emergência, mas não vai resolver de todo.
O cidadão de Belo Jardim, que recebia água uma vez a cada 30 dias, está recebendo todo dia. É uma mudança de vida das pessoas.
Tudo que o senhor está dizendo.
Eu estava ouvindo recentemente.
Agora, o que a gente acha um absurdo é um governo central decidir não mandar recursos para uma área que passou 7 anos de seca porque o aliado deixou de ser aliado. Entendeu? Isso não existe. Isso tem que mudar no Brasil.
Parece que voltou o berreiro.
Todo mundo aqui paga imposto. Isso é para o governo federal.
Não, eu até voltou queria... o berreiro do pessoal de Toritama com dificuldade com a água novamente, né? E tivemos muita chuva. E se essa chuva agora para? Como é que vai ser?
Na região metropolitana, em todo lugar, tem dificuldade com água nesse estado.
Na verdade, Geraldo, é uma coisa que até eu acho que a gente deveria complementar. É o seguinte, muito desses recursos que vêm são empréstimos. Uhum. Né? Tanto que nossa dívida externa deu uma subida de 2012 para cá razoável. Quase 9 vezes. Tá certo? Então, o aproveitamento disso teria que ser extremamente, porque você vai pagar, né? Então, a gente verifica e aí a gente vê, secretário, por exemplo, a gente tá falando em água, a gente vê a questão daquelas barragens da Mata Sul. Uhum. Aquilo não foi feito, não foi por falta de dinheiro, não. O dinheiro veio, tá certo? Esse ano mesmo, Barreiros foi altamente castigado.
Foi, de novo.
Por questão da chuva, de novo. E as barragens ficou. Operação A, operação B, operação C, ficou lá as barragens. Então, isso. Quer ver uma coisa, secretário? O senhor veio da prefeitura. A zona norte da cidade não precisa dizer para a área urbana botar 30 quilômetros, porque lá não se anda. Porque o trânsito é travado. Certo? Não há, havia duas possibilidades para o povo da Zona Norte. Uma, que seria aquele projeto aonde você faria aquela ponte do Monteiro, tá certo? E aí tem, é um problema de projeto. Pô, mas diminui aquilo, faz um projeto da ponte do Monteiro, bota a ponte do Monteiro para funcionar e você já cria uma saída alternativa para aquele povo da Zona Norte. Outra, e era um empréstimo. Birde. Uhum. 10 milhões está lá dentro. Também é inacabado. 10 milhões lá, inacabado. E outra seria a navegabilidade, que não seria, por exemplo, transporte para resolver, mas teria uma andada. Então, a gente verifica que os recursos que a gente poderia usar em termos de facilitar a questão da população, certo? Por exemplo, os terminais integrados, secretário. Você conhece um curral. Uhum. É um negócio, 5 horas da manhã, em Xambá. Eu queria que você conhecesse.
É deprimente.
É deprimente, entendeu? É deprimente uma coisa dessa.
Eu sempre digo aqui que tem uma moça da farmácia conversando com a outra e eu passando lá para comprar um remédio, ela dizendo, olha, fulana, eu todos os dias sou espancada no terminal da Macaxeira. Essa reclamação existe. Mas aí já saímos do obra inacabada.
Terminais integrados. Isso é obra inacabada.
Roberta fez uma matéria sobre isso.
Roberta fez uma matéria sobre isso. É o seguinte, os modais, eles não se integram. Eles não se integram, entendeu? Porque é feito sem, desculpe, secretário, mas planejamento é um negócio que você precisa hoje, médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, eu me preocupo extremamente com aquela área nobre de Recife, que é aquela área do Aeroclube e do Rádio Pina. Tá Sim. certo? Aí um dia você ouve uma placa lá, o Recife botando Minha Casa, Minha Vida. Oi, será que ali é a área? Não é questão de ser Minha Casa, Minha Vida por ser baixa renda ou não ser baixa renda? Absolutamente. É simplesmente o aproveitamento de uma área onde você tem toda uma questão ecológica de uma cidade que tem 200 quilômetros quadrados. Você
defende um parque ali? É?
Eu acho que deve ter nobreza ali naquela área para que haja...
Preservar esse,
Porque Recife não tem mais área.
Tem não.
Recife não tem mais área. Então, aqueles parques que foram feitos, acabou-se. Quer dizer, não tem, se você for, não tem mais área.
É muito curioso o jornalista olhar aqui, só para ver.
Mesmo que a gente não resolva, mas por que não falam da presidente Kennedy, estão dizendo aqui? A presidente Kennedy foi um problema semelhante ao da Conta Boa Vista, não é? Era uma verba carimbada, não é? E
o pessoal também aceitou. Uma obra que se arrasta há muito tempo.
Quando chove...
Vai se desmanchar, é uma coisa da Conda Boa Vista.
No relação, geral, da Conda Boa Vista, você tem hoje, até recentemente, o Jornal do Comércio fez uma matéria com Roberta Soares, né, que é especialista da área, já falando da aceitação da população pela intervenção que está sendo feita lá.
A gente
está
observando isso. Todos os dias chega por aqui gente falando bem do que está sendo feito agora. Isso. Agora, o danado é que num certo momento se fez tudo errado e se pagou por isso, né?
A gente paga duas, três vezes
pela mesma coisa. As obras aqui, a gente está pagando cinco, seis vezes. Essa obra que para, você tem certeza que ela, quando recomeça, já recomeça com 30%, 40% a mais dessa obra.
E é mais difícil você retomar, de você concluir. Então, e já tem o desgaste. É um exemplo
que também contribui para ficar...
Que tem sido bem aceito pela população e a Prefeitura do Recife, não é o Governo do Estado, mas é a Prefeitura, até o final do ano, entrega essa obra totalmente requalificada. O Geraldão, que a conselheira referiu aqui também, até aquilo o final
é histórico.
Do ano, vai entregar...
É mais um prazo de 14 prazos.
Que o Geraldão estava também parado, né, sem solução há muitos anos. Né, ele estava realmente fechado.
E nessa gestão
solucionado, e você vai entregar ele todo solucionado, inclusive com a parte de ar-condicionado que não existia antes da reforma.
O secretário do Teatro Parque tem alguma previsão?
Também obra em andamento, eu não sei dizer aqui exatamente a data de entrega dele, mas ele continua com obra em andamento, foi equacionada a questão
tá como
financeira.
Obra parada.
Mas está em andamento. Esses são esses ajustes de estados que a gente
tem. Tem até uma particular que, por exemplo, eu passei por ali domingo, fico olhando. O São Domingos vai ser o que ali? Alguém tem
ali,
ideia?
Não,
é uma coisa privada.
Não
vai ser mais
a
hotel,
intenção,
né?
Não. Ali houve a intenção... não, mas não é o São Domingos.
O São Domingos era na Praça Marcelo Pinheiro.
Na Praça Marcelo Pinheiro. Tá. Era a Câmara de Vereadores que queria passar, comprar aquilo ali e fazer os gabinetes dos vereadores. Mas era uma tramitação que não estava muito regular.
Esse prédio, Pessoa de Melo, que tem metade de um hotel aqui na Rua da Aurora, que é também uma obra privada, inacabada, que está ali pela metade, acho que há 30 anos, mais ou menos, né?
Aliás, Recife, né? Se você anda pelo centro do Recife, há vários prédios completamente abandonados.
Dá uma pena, né, rapaz?
E não se faz nada.
É praticamente tudo fechado.
É horrível.
Pichado.
Ali, Guararapes,
a imagem do Recife é muito ruim hoje.
O centro, principalmente. Dá uma pena.
Eu sei que todos os centros estão com crise. Tá certo? Mas isso não quer dizer que a gente se acomode porque os outros estão.
Esse é um debate nacional.
Nós temos um centro bonito.
Isso, esse é um debate
nacional. Recife é uma cidade bonita.
Se a gente for a São Paulo, que é a cidade mais rica do país, aquele centrão antigo dele também passa por uma situação
semelhante.
A cidade
de São Paulo também perdeu participação no PIB de São Paulo.
E a gente
faz uma discussão... A gente não pode se comparar com o pior. Né? A gente deveria se comparar com o que a gente pode fazer de melhor.
Uma discussão de reocupação. Você já tem uma reocupação ali em toda a Guararapes ligada, o centro educacional, né? Você tem um conjunto de universidades que foram para lá. Tem a própria intervenção ali no Estelita, depois da enorme polêmica também que tende a trabalhar essa revitalização do centro. Agora são processos de longo prazo.
Estão, né? Estão lhe pedindo prazo do ponto do Janga. Se...
Sim, eu falei, inclusive, que é inacabado. A gente
ponto,
vai chegar
ponto
lá
do Janga, tem. Geraldo, do na Janga, verdade, é um convênio do governo do estado com a prefeitura de Paulista. Paulista, que não foi concluída, porque passava a repasse de última parcela que foi feita, mas quando o repasse foi feito, aí precisou se ajustar já, porque e outra coisa, só para citar aqui, é bom no tocante à obra parada, você às vezes faz uma licitação, a conselheira sabe disso, né, há 2-3 anos e acontece coisas supervenientes que precisam ser ajustadas no contrato. Por exemplo, subiu o preço do combustível, do petróleo. O petróleo impacta diretamente no custo do asfalto que vai ser colocado. A empresa tem uma tabela que foi autorizada lá atrás, que era uma realidade que hoje não é mais. Foi o que aconteceu lá no Janga. Quando a gente passou o recurso, que a prefeitura foi retomar a obra, a empresa diz isso, agora eu não faço, porque o custo do asfalto já está muito mais alto do que a minha planilha original. Deixa eu corrigir. Corrigir era muito mais caro do que você licitar de novo. Então a prefeitura está relicitando a parte finalização, é uma coisa que ele já faz alguns meses, deve estar concluindo agora, para ele, acredito, talvez no final do ano, mais tardar no começo do ano que vem, vai estar concluído. A parte financeira está resolvida, né? Agora, o que a gente agora tem essa conclusão para fechar a última parte da ponte
é
e o resto
mesmo.
Da...
Não, e aquilo ali engarrafa de uma maneira que chega até...
É verdade, mas assim,
a cidade
a notícia
de Olinda.
E é uma coisa tão pequena. Tá certo, em dimensão do estado.
São 11 milhões, parece.
É uma coisa muito pequena. Esse último repasse, o que está faltando é uma coisa que a população não entende porque não conclui.
A gente tem uma expectativa mais rápida.
Para
a
obra pública.
Passamos o recurso no sentido de que achávamos que já ia imediatamente retomar a obra e concluir, mas aí a empreiteira não aceitou, enfim, relicitação está sendo feita agora para concluir essa obra.
Os senhores estão com uma dificuldade a mais a partir dessa confusão com as grandes empreiteiras também, não é? Porque eu tinha um amigo meu, gerente público, que dizia que a coisa melhor do mundo era construir uma obra com uma grande empreiteira. Por quê? Ela terminava no prazo, ela tinha
escala,
transações em Brasília para ajudar a facilitar nos lobbies e tal, e no fim a obra chegava. Aí agora você...
É verdade. E tinha coisas bem pontuais, né? Que é o seguinte, ele tinha caixa para aguentar alguns atrasos que o poder público dá causa. Por exemplo, você começa uma obra, como vou citar aqui, teve uma obra aqui de uma ponte, que foi feito projeto bem feito, foi feito, quando você faz uma obra de ponte, você faz sondagem no terreno para poder saber qual é o projeto. Foi feito, concluído, contratado a empresa. Quando ele começou a executar a obra, quando ele foi botar uma estaca, a pedra que foi identificada que seria, a estaca seria sentada dentro dela, começou a esfarelar. Foi algo que a sondagem não pegou. O que acontece? Tem que parar a obra, né, para poder mandar fazer um novo projeto, um novo aditivo, etc. E esse tipo de situação, uma grande empresa conseguia ir avançar, fazer outra alternativa, enquanto você ia em paralelo fazendo o formal, porque precisa de um novo contrato, que a procuradoria avise, que o tribunal aceite, enfim, você faz todo um conjunto de procedimentos que a empresa muitas vezes continua executando a obra, para só lá na frente receber. Uma grande empresa conseguia bancar isso, às vezes 1, 2, 3 milhões, para depois receber. Uma empresa menor não consegue. Então traz uma dificuldade adicional.
Eu quero perguntar rapidinho ao senhor. Essa nova lei de licitação, ela vai diminuir o prazo de pagamento. Não vai poder chegar a 90 dias, vai ter que ser em 45 dias. Isso é ruim para o estado?
Não é ruim para o estado. Agora, num ambiente desse de falta de recurso, né, generalizado, isso traz uma dificuldade adicional. Agora, a gente tem que procurar achar aquele tom ideal da execução versus o pagamento. Então, também não é razoável a gente achar que a empresa possa fazer a obra e não receber. Então, algo que vá nesse sentido de regularizar essa situação é sempre bom.
Agora, e a luazinha ali na...
O arco.
Abreu Lima.
O arco metropolitano.
Você
já está na unhazinha, né? Mas nem o arco.
Aquela obrazinha pequena que o Estado prometeu fazer, né?
Estamos concluindo um novo projeto, tá certo? Adequando, inclusive, às questões ambientais, que havia muita restrição ambiental, principalmente daquela região de aldeia, né? Se fez um desenho muito mais adequado.
Abreu Lima, viu?
Sim, mas aquele ele pega até lá.
É?
A ideia é pegar até lá, aí está na fase de concluir esse projeto para entrar no processo normal de licenciamento e licitação.
A essa altura, a conselheira de trânsito dele já está querendo derrubar o viaduto da Caxangá.
Não!
A gente vai derrubar ele daqui a 10 anos.
Não é.
Daqui a 10 anos ele derruba.
Não, eu acho que quem deve derrubar é o povo mesmo, porque aquilo ali tá uma revolta com aquilo ali tão grande.
Loucura,
tá certo? E inclusive já chegou até o nível de brincadeira, né? O trambolhão e tal. Porque, na verdade, é uma coisa que levou 50 milhões da população pra nada. Isso é uma coisa grave. É uma coisa muito grave.
É muito grave.
Né? Então, eu acho que a população passa ali revoltada. É o que eu recebo. Você não pode imaginar.
Inferior demais isso. A avenida, né?
Na verdade, olhar a população, o povo quer o seguinte: obra boa é a obra pronta.
Com certeza, certo? Que funcione.
Porque até o povo não acredita mais, Geraldo. Até a capacidade de indignação está começando a mornar.
E aproveitando.
Porque não acredita mais.
As pessoas não podem deixar de ser.
Um ponto que
não
foi.
Termino com a notícia boa aí,
Pronto. Não, vou só para abordar essa questão que foi dita várias vezes do BRT. O BRT foi 90% implantado. A gente tem 150 mil pessoas que passam diariamente no BRT. A taxa de aprovação. Implantados são mais de 40 estações implantadas, ele funcionando. São 150 mil pessoas que andam todo dia nas ônibus com ar-condicionado. A taxa de aprovação desse serviço é mais de 90%.
Mas
tá
não
certo?
Como deveria funcionar.
Então tem 90% disso.
Hoje, se você for na Caixa H, você tem o BRT, o ônibus e o carro. Uhum. O que teria que ter era o BRT e o carro. E ele na linha dele.
Mas é impossível você tirar as outras linhas de trânsito todas.
Não foram feitas.
É impossível.
As integrações. Porque as integrações ali no Bom Pastor era para você vir de Camaragibe, do pessoal, parava ali, pegava o BRT e ia.
Muito obrigado a vocês, o tempo da gente estourou. Mas esse é um assunto bom de falar muitas vezes.
Coisa boa é que nós somos otimistas.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.